estão abertas, né, as inscrições para o Fórum Permanente de Acessibilidade e Inclusão, que é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com a Associação Bloco do Abel, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Exército Brasileiro e também a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai conversar sobre esse assunto, esse evento já acontece agora, na semana que vem, né, dia 28 de abril, e a gente está recebendo aqui no estúdio para falar sobre esse evento o advogado Jairo Júnior, faz parte da organização do evento, está representando a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB. Tudo bem?
Tudo bem.
Vamos conversar também com a Alice Bessa, que é presidente da Associação Bloco do Abel. Bem-vinda. O que motivou primeiro o fórum para discutir acessibilidade e inclusão, um fórum permanente sobre isso?
O que motivou esse fórum? O estado atual que está a rede de atendimento em saúde e educação no estado do Amapá, principalmente relativo ao atendimento das pessoas com autismo. Mas esse fórum vem tratar da questão do atendimento e das demandas de toda a classe, de todas as deficiências, de todas as pessoas com deficiência no estado do Amapá. Então, as associações manifestam esse desejo de reunir com os agentes do poder público para falar das nossas demandas e nos colocarmos à disposição para construir uma agenda de trabalho onde nós possamos ser ouvidos, onde a sociedade possa saber o que realmente está acontecendo dentro do estado do Amapá, principalmente com as pessoas de baixa renda que dependem da rede pública. Mas não é só a rede pública de atendimento que está colapsada, a rede particular também de atendimento para pessoas com TEA e transtorno do neurodesenvolvimento. Então há necessidade hoje de nós mudarmos esse quadro, como com políticas de curto, médio e longo prazo. Por isso que esse fórum, ele tem que ser permanente. É um tipo de atendimento, e as demandas, elas são para longo prazo, porque há uma deficiência muito grande, há um delay, né? A demanda cresceu muito, o número de diagnósticos de pessoas com autismo aumentou, e tem que haver realmente alguma coisa de impacto que possa responder a isso aí.
Ele será um momento para levantar problemáticas, discutir propostas e políticas públicas, né, para garantir aí um atendimento de qualidade e com os direitos garantidos?
Isso, exatamente, porque, assim, direitos, essa classe da pessoa com deficiência, autismo, a gente tem vários garantidos. Nossas leis no Brasil, no Estado, elas estão bastante avançadas. O que está faltando é o acesso a esse direito. Por exemplo, entende-se o autismo como uma condição permanente e a grande maioria das deficiências são permanentes. Então, não tem como pensar hoje, por exemplo, um atendimento de fonoaudiólogo, que a maioria das crianças tem problema de distúrbio de fala, que a criança seja atendida por 3 meses, muitas vezes de 15 em 15 dias, e depois ela tem que retornar para uma fila. E é uma fila.
Mil
crianças hoje, em média. A fila da prefeitura, o prefeito Fulan lançou agora um programa excelente para conseguir zerar a fila das pessoas que estão esperando o diagnóstico. E eles conseguiram chegar no número de 800 pessoas, né? E sendo que tem uma fila na prefeitura e tem uma fila no Estado. A fila do Estado, a gente não tem um conhecimento real dela hoje, porque muda muito. Veja bem, hoje a gente fala de um diagnóstico de, em média, 3 pessoas por dia são diagnosticadas com autismo no Estado do Amapá. Entendeu?
A gente está falando de uma fila apenas para o diagnóstico.
Isso.
Existe também uma outra fila, uns encaminhamentos para todos os tratamentos necessários.
Que é o atendimento, que ele tem que ser permanente. Uma pessoa que entra...
E todos os dias?
Não, há um tipo de tratamento, é uma metodologia que é o ABA, que hoje é o que se mostra mais eficiente para autismo no mundo inteiro. O ABA, ele diz que a criança tem que ter 40 horas semanais, ou seja, todo dia. Aí como é que faz? Treina o pai e a mãe para fazer terapia em casa. Tudo que essa criança vai fazer, ela vai fazer de forma terapêutica, que seria o ideal. Inclusive, vai estar uma dessas propostas. E já tem uma lei, inclusive, que garante esse atendimento, ABA, no estado do Amapá. Mas, por exemplo, no último concurso não foi contratado psicólogo. E o psicólogo é o principal profissional da terapia ABA. Então, o ideal realmente é contínuo o tratamento da criança autista, inclusive dentro de casa. Inclusive, a gente vai falar da necessidade do treinamento dos pais e do cuidado com os pais também. Porque tem que cuidar de quem cuida, inclusive. Cuidar da família. E esse é o lema do Bloco do Abel esse ano, é cuidando de quem cuida. A gente também quer falar, quer mostrar para a sociedade, para o poder público, da necessidade de cuidar da família, né? Que é a família que está ali. E os especialistas dizem o seguinte: a importância da família no tratamento, ela chega a 70% do sucesso do tratamento. Porque não adianta nada a criança ir para não sei quantas horas de terapia, chegar em casa, ela não tem um ambiente adequado, o pai e a mãe não estarem preparados para lidar com essa criança, com a demanda dessa criança.
Doutor Jairo Júnior, onde é que a OAB entra nessa história, nesse evento, nessa iniciativa?
Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil entra nessa iniciativa a partir do momento também na questão de fiscalizar para que os órgãos públicos coloquem em vigor todas as leis que existem a favor dos direitos da pessoa com o transtorno espectro autista. É no sentido de que tanto o governo quanto a prefeitura, quanto qualquer órgão público aqui no estado possa fazer valer todas as leis que são garantidas aos autistas. E eu posso falar também como lugar de fala, porque além de advogado, eu sou autista. E eu fui diagnosticado em novembro do ano passado.
Já adulto.
Quando eu era criança, a minha mãe e o meu pai notavam que eu tinha características completamente diferentes das outras crianças ditas comuns, assim. Que, por exemplo, eu enxergava diferente, eu falava de um modo diferente, eu não me relacionava bem com as crianças da minha época e sim com os adultos, o que é uma característica autista também. Só que naquela época, no início dos anos 90, não havia um meio de
informação.
Não
hoje
existia.
Já é difícil, né? Que
exatamente.
As coisas estão mais
hoje,
divulgadas.
Hoje ainda acontece da pessoa passar a infância, a adolescência sem diagnóstico. Uhum. Hoje ainda, né? O caso do Jair é o mesmo caso do Abel. O Abel foi diagnosticado aos 18 anos. Uhum. E isso foram 12 anos de busca. Ele começou a fazer tratamento aos 6 anos de idade. Então, por isso a necessidade também de se formatar políticas públicas de orientação. Fazendo campanhas em rádio, em televisão, não só sobre o TEA, sobre os transtornos do desenvolvimento, sobre os problemas neurológicos e psicológicos, que se tratados podem evitar muitos problemas para a sociedade, para as famílias em geral, entendeu?
E aí você recebeu o diagnóstico já na fase adulta, passou toda a infância, né? Apenas observando, né? A família, apenas observando.
Isso, apenas observando. E anos depois eu já tive o acesso à informação do transtorno espectro autista. E com isso, tiveram pessoas na minha vida que conseguiram me ajudar para que eu pudesse ir atrás do meu laudo. Inclusive, até eu mandar um abraço para a doutora Roseli Malché, que é a presidente da Comissão dos Direitos à Pessoa com Transtorno Espectro Autista, que no caso foi quem me orientou. E no caso dela, sendo mãe de duas crianças autistas, foi quem me orientou para que eu pudesse ir atrás do meu diagnóstico e consegui chegar ao meu laudo. E no caso, eu sou transtorno espectro autista em nível 1.
E já formado, adulto, atuando, trabalhando e agora também pela causa.
Isso.
Esse evento, por exemplo, qualquer pessoa pode participar? Ele é aberto ao público? Vai envolver autoridades, né? Quem pode participar?
Qualquer pessoa interessada no assunto. Agora é importante para a sociedade em geral.
Isso. O importante é que todos participem. Inclusive, esse evento ele vai ser transmitido pela rede do YouTube, do TRE, porque assim, quando a gente faz sempre um evento sobre direitos, sobre pessoas com deficiência, às vezes vai só o mesmo público, que são as pessoas das associações ligadas à causa. O interessante é que toda a sociedade participe, porque isso aí tem que envolver toda a sociedade, ela tem que acolher, ela tem que abraçar, ela tem que entender a importância de você cuidar das pessoas com vulnerabilidade, né? Não só as pessoas com a vulnerabilidade social, mas você imagina que também temos uma grande maioria dos nossos autistas, das nossas pessoas com deficiência, pertencem à classe social mais vulnerável, que precisam mesmo das políticas públicas. Para elas é imprescindível a política pública. Queremos falar também sobre essa questão do autismo adulto, que se tenha uma rede de diagnóstico e uma rede de atendimento, que nós não temos. E não é só no Amapá, é no Brasil todo, entendeu? Aquela coisa, foi muito interessante essa iniciativa do prefeito Furlan.
Ontem a gente foi numa reunião, né, conversando com pais de filhos autistas, né, tinha três moças lá, né?
Isso, exatamente. O filho faz 18 anos, é um outro drama. Por exemplo, o prefeito Furlan, vamos parabenizar a iniciativa dele, porque ele já estendeu um pouquinho mais essa ação até 18 anos, de 6 a 18 anos. Porque tudo que a gente tem hoje no estado de política, não só pública, como particular. O Abel está sem atendimento. Eu consegui agora para o mês de maio ele voltar para psicoterapia, porque não tem vaga, poucas pessoas são especialistas em adulto. Existe já o ABA para adultos, que é muito interessante também. Poucas pessoas especialistas em ABA adulto. Também a gente precisa falar sobre isso, sobre o autismo adulto, sobre esses pais que na sua grande maioria estão sendo diagnosticados junto com seus filhos e que precisam de uma rede de atendimento, de diagnóstico e atendimento. A maioria das pessoas que conseguem diagnóstico, elas têm que sair do estado do Amapá, o adulto.
Para participar, como pode se inscrever?
Olha, você pode ir no site do TRE, lá vai estar o banner e vai ter um QR Code e também nas redes sociais do Bloco do Abel. Acredito que na rede social da OAB também, né, Jairo?
Sim.
Já tem. Em várias redes sociais de associações, você pode procurar. Mais interessante mesmo é o site. Você entra, vai com a câmera no QR Code, se inscreve. Esse evento, ele vai ter certificação pelo Simpla, entendeu? E eu quero chamar a atenção realmente para que essas pessoas se inscrevam, deem visibilidade, compartilhem nas redes sociais e comecem a falar a respeito disso. E que a sociedade, eu quero falar para a sociedade em geral da importância de conhecer, de saber mais, porque você pode ajudar alguém, alguma família que não tenha acesso ao conhecimento, a buscar diagnóstico. Porque o que é que acontece? Qual é o passivo disso aí? Muita criança que sai da escola, que não estuda mais, porque não tem o atendimento adequado, não evolui, entendeu? E vai ficando pelo meio do caminho. Não é interessante para nenhuma sociedade que ninguém fique pelo meio do caminho.
Esse é o primeiro passo aí dessa luta. Um dos passos, isso, na verdade.
É um dos passos.
Feriado.
Sim, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para convidar para uma audiência pública que vai ter na Câmara de Vereadores na segunda-feira.
Ó, a gente conversou com o advogado Jairo Júnior. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.
E com a Alice Bessa, obrigada.